Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova por unanimidade a ampliação do alcance de auxílio emergencial de R$ 600. Senadores comentam queda do Brasil no ranking sobre liberdade de imprensa. Partidos e OAB vão ao Supremo barrar fornecimento ao IBGE de dados de clientes por empresas de telefonia. Boa noite. Senadores aprovaram agora à noite, por sessão remota, a ampliação do auxílio emergencial para atender mais de 70 categorias com a ajuda de R$ 600 por 3 meses. O projeto também impede o corte ou a redução de aposentadorias, pensões e benefícios sociais durante a pandemia. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto garante o pagamento de R$ 600 para mais de 70 categorias profissionais. Entre elas estão pescadores, agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O repasse será feito também para catadores de recicláveis, taxistas, motoristas de aplicativo e vans, além de professores contratados que estão sem salário, personal trainers, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e feirantes. As 3 parcelas de R$ 600 também serão pagas para diaristas, babás, cuidadores, trabalhadores de salão de beleza, mães adolescentes e o pai, que toma conta sozinho dos filhos. O autor, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, espera uma sanção imediata do projeto para agilizar o pagamento a esses trabalhadores.
Agora é urgente a sanção do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a esse projeto. Outros países do mundo estão investindo muito mais do seu produto interno bruto para amparar aqueles que mais precisam nesse momento de pandemia.
O projeto também impede o corte ou a redução de aposentadorias, pensões e benefícios sociais durante a pandemia do coronavírus.
A situação da saúde pública no estado do Amazonas tem preocupado os senadores. Vários parlamentares de diversos estados comentaram o colapso enfrentado pela saúde na região e se solidarizaram com o povo amazonense. Ao tratar do avanço da Covid-19 em Manaus, comunidades indígenas e cidades do interior do Amazonas, o senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que tem ajudado o estado por meio da destinação de recursos de emenda parlamentar, especialmente para o interior. Já o senador Eduardo Braga, do MDB, disse que se colocou à disposição do governo do estado para ajudar a enfrentar esse momento doloroso. Segundo Braga, é preciso união. Diferenças políticas e partidárias ficam em segundo plano nessa hora. Já o senador Omar Aziz, do PSD, que também representa o estado do Amazonas, lamentou as mortes provocadas pela Covid-19 e afirmou que vem mantendo contato com autoridades federais e estaduais. Ele reforçou que o momento exige a união de todos para salvar a vida dos amazonenses. O Brasil caiu 2 posições em ranking anual da ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa. O relatório aponta que a queda foi provocada pela atitude do presidente da República perante os profissionais da mídia durante a pandemia do coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
O Brasil agora está na posição de número 107, num ranking de 180 países, atrás de Chile, Argentina e Hong Kong, nações em situações consideradas problemáticas em relação à liberdade de imprensa. Para o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, é por meio do jornalismo profissional que os cidadãos podem se proteger de informações falsas e do abuso do poder econômico.
Em meio às reviravoltas dos cenários sociais e políticos, está cada vez mais claro que a liberdade de opinião continua sendo a base das liberdades civis.
Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, argumenta que não há democracia sem imprensa livre.
Quero me colocar à disposição para sempre sair em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e jamais admitir qualquer violação a esse direito constitucional.
Essa foi a 2ª queda consecutiva. No ano passado, o país já havia descido outros 3 degraus na pesquisa internacional.
O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, reiterou a decisão de prorrogar as investigações feitas pela comissão e disse que vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação do deputado Eduardo Bolsonaro, que pede que a corte suspenda a prorrogação da CPI. As atividades da CPMI terminariam no dia 14 de abril, mas os trabalhos foram prorrogados por mais 180 dias por decisão dos parlamentares. No entanto, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, protocolou o mandato de segurança no STF para anular a prorrogação. E uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revelou as principais redes sociais utilizadas para disseminar fake news sobre o novo coronavírus. Mais de 70% das notícias falsas são compartilhadas pelo aplicativo WhatsApp. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
O estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, foi feito com base em dados colhidos pelo aplicativo Eu Fiscalizo. A pesquisa apontou que 73,7% das notícias falsas sobre a Covid-19 circulam pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. 10,5% foram publicadas no Instagram e 15,8% no Facebook. O presidente da CPI mista das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, demonstrou preocupação quanto aos números divulgados.
Isso é um absurdo. No WhatsApp, por exemplo, 70% ou mais um pouco do que circula pelo Zap, eles citam a Fiocruz como fonte de informações. Ou seja, os criminosos digitais utilizam-se do crédito que tem a Fiocruz para disseminar essas fake news, dando orientações falsas de como combater o coronavírus.
Três partidos e a OAB foram ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a medida provisória que determina que operadoras de telefonia repassem dados de clientes ao IBGE. O governo alega que as informações serão usadas para a produção de estatísticas oficiais durante a pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Marcela Cunha.
A OAB e os partidos PSOL, PSDB e PSB questionaram no STF o compartilhamento com o IBGE de dados pessoais como endereço e telefone celular dos clientes de operadoras de telefonia. O governo alega que a crise de saúde não está permitindo que entrevistadores percorram as casas da população para coletar informações que servirão de base para o desenvolvimento de políticas públicas após a pandemia. Mas, para o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, o governo usa como pretexto a produção de estatísticas para obter dados pessoais da população.
O propósito ele pode até ser defensável, mas não desta maneira, porque nós já vimos em outros casos, não tão remotos, o uso dos dados dos cidadãos para fins não aceitos republicanamente.
A relatora das ações no STF, ministra Rosa Weber, deu ao governo até o fim desta quinta-feira para explicar de que forma será feito o compartilhamento de dados.
Uma decisão da Justiça Federal suspendeu por 4 meses o desconto das parcelas de empréstimo consignado da folha de pagamento dos aposentados. No Senado, projetos de lei querem que os descontos sejam suspensos enquanto durar a pandemia. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo decisão da Justiça Federal, que vale para todo o Brasil, será suspenso por 4 meses o desconto da parcela do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas sem cobrança de multas ou juros. Preocupados com o aumento das despesas dos aposentados com prevenção ou tratamento da Covid-19, senadores apresentaram projetos para essa suspensão. A proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, também prevê suspensão de 4 parcelas durante a calamidade pública, mas sem definir o mês. O projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, suspende os descontos por 6 meses. Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defende suspensão da cobrança enquanto durar o estado de calamidade pública.
Pois esse dinheiro vai ajudá-los a levar comida para casa e comprar o seu remédio que tanto precisa. E eu tenho certeza que os bancos podem dar esse apoio a toda essa população que tanto precisa.
Diversos senadores apresentaram projetos para suspender a cobrança dos empréstimos consignados dos aposentados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.